terças-feiras é dia de ouvirmos o deputado Zanquim aqui na programação da tua Rádio Alvorada, depois de um período de férias, de descanso também, sendo retomado tanto o trabalho da Assembleia Legislativa, acompanhamos ontem a posse do novo presidente, como também o espaço de conversa aqui com a audiência da emissora. Seja bem-vindo, deputado Zanquim, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um grande abraço aí para ti, para todos os ouvintes, para todos os amigos do Marau. E realmente, como você falou, ontem nós retomamos as atividades com o início do ano legislativo, né? Com a posse da nova mesa diretora da Assembleia, o novo presidente, deputado Valdeci Oliveira, deputado Gabriel Souza transmitiu o cargo. E temos aí um ano todo pela frente com muitas atividades e espero que esse ano de 2022 transcorra tudo na mais absoluta normalidade, tanto aqui nos nossos compromissos, né, votando projetos importantes para o Rio Grande, bem como é o meu desejo para todos os amigos, que a gente supere definitivamente a pandemia e que 2022 seja marcante pela retomada das nossas atividades e também por progredirmos, por crescermos em todos os sentidos, sempre com muita saúde, claro.
Uhum. Deputado, um assunto que é manchete nos jornais que circulam hoje aqui no estado, falando aí das contas públicas, né, anunciando que o governo do Rio Grande do Sul fechou o ano passado com superávit e também falando dos níveis de investimentos. O que, que pode também nos falar a respeito desse tema?
Ana Lúcia, esse é um dos grandes temas que nós sempre procuramos ficar atentos aqui na Assembleia. Porque não adianta você ter grandes projetos, você ter grandes ideias, né, se tu não tiveres condições financeiras, não tiver dinheiro para colocar em prática essas ideias. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, nós tivemos déficits, né, monstruosos. Arrecadamos recursos que sempre foram insuficientes para cobrir as despesas. E trabalhamos no vermelho durante muitos anos, pois chegamos ao limite de não termos mais condições, né, de suportar esta situação, ao ponto até mesmo do Estado não conseguir cumprir com as suas obrigações no final do mês, de pagar as contas, pagar o funcionalismo, pagar os fornecedores, fazer o repasse para os municípios, para os hospitais em dia. Então, desde 2015, nós começamos um trabalho muito árduo no sentido de colocar de volta nos eixos, né, o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente naquilo que se refere às finanças públicas, buscando primeiro o equilíbrio das contas e também a retomada da capacidade de investimento. E é isso exatamente que você acabou de falar. Pela primeira vez, depois de muitos anos, nós registramos um superávit no ano passado, né? Ainda nesse ano estamos trabalhando com um déficit, mas se tudo correr bem, se tudo aquilo que está programado for concretizado, podemos terminar o final do ano novamente com um superávit, o que é uma boa notícia. E uma das grandes medidas que foram tomadas e que começou lá ainda em 2017 é a inclusão do Rio Grande do Sul nesse ajuste, né, proposto pelo governo federal, chamado Novo Regime de Recuperação Fiscal, onde aqueles estados que estão com problemas financeiros podem aderir a esse programa do governo federal, que vai permitir com que o Estado, ao longo dos próximos anos, cumprindo uma série de requisitos e obrigações, né, que está previsto nesse programa, consiga definitivamente equilibrar as contas e começar a trabalhar no azul, a trabalhar com superávit, a ter recursos em caixa para fazer investimentos, bem como pagar as suas contas em dia. E a última etapa nós concluímos, né, desse programa de adesão ao regime de recuperação fiscal, no final agora do ano passado, com a autorização definitiva da Assembleia, e o governo federal, na semana passada, deu um sinal verde, né, para incluir o Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal. Agora tem mais aí alguns meses, né, para que o presidente Bolsonaro homologue esta adesão ao regime e, definitivamente, como eu disse, nós vamos entrar, então, num período onde temos que atender a uma série de critérios e requisitos que estão estabelecidos, né, nesse plano, e não tem mais volta. O Rio Grande do Sul vai definitivamente equilibrar as suas contas, e esse período muito crítico da nossa história de não ter dinheiro para pagar um professor no final do mês, não ter dinheiro para pagar um brigadiano, nós vamos virar essa página e esperamos nunca mais viver um episódio, né, como esse, que durou alguns anos, do Estado não ter dinheiro sequer para pagar as contas no final do mês.
Uhum. E por outro lado, a gente está vendo também os prefeitos aqui de toda a nossa região indo a Porto Alegre nesses últimos dias, assinando convênios com o governo também em várias áreas, né? Que pode também nos falar a respeito desse assunto, deputado? Inclusive Marau, né, sendo contemplado.
Exatamente. Isso tudo, Ana Lúcia, é em decorrência dessas medidas que estão sendo tomadas aqui no Estado desde o governo passado, né? Começou lá no governo Sartori, teve continuidade no governo Leite, né? Algumas medidas, às vezes até duras, né? Que muitas vezes as pessoas não compreendem, mas que começam a surtir efeito, que começam a dar resultado quando você faz uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência, você vende estatais que dão prejuízo, começa a sobrar dinheiro em caixa. Na reforma administrativa e da Previdência, por exemplo, desde 2020 até o final desse ano aqui, nós vamos ter uma redução do gasto nessas duas contas de 5 bilhões de reais. A venda da CE, que era uma empresa que dava 1 bilhão de reais de prejuízo por ano, nós começamos agora a ter não mais essa despesa, que quem paga a conta é o contribuinte, e, além disso, o ingresso no caixa de recursos que estão servindo para fazer esses investimentos que você acabou de falar. Por exemplo, Marau vai receber agora 1 milhão e 600 mil reais, que vai servir aí para fazer toda a revitalização da entrada sul da cidade, desde lá do trevo do Hotel Conforto, né, até aqui em cima, na entrada da cidade, né, toda a revitalização desse trecho da avenida, que é um projeto aí, da prefeitura, de 2 milhões e 300 mil, mas 1 milhão e 600 vai ser destinado pelo Estado para Marau, numa articulação nossa, né, junto com a prefeitura. Aí, o prefeito Iura apresentou o projeto dentro dos prazos, apenas para citar um exemplo. Mas em estradas, por exemplo, tem um plano de investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Na educação, outro tanto, 1 bilhão e 300. Nessa aqui de pavimentação, dentro das cidades, né, infraestrutura, 370 milhões, tem mais 270 milhões na saúde, na segurança, enfim, em todas as áreas está sendo possível fazer investimentos, né, para desenvolver a economia, para promover a inclusão social, fruto dessas medidas que foram tomadas aqui no Estado e que eu tenho procurado cumprir com o nosso papel, né, de representar aqueles que confiaram na gente, de fazer não apenas exercer esse papel de representação, mas de votar e tomar medidas, né, apoiar as tomadas de medidas que possam construir um futuro diferente para o nosso Rio Grande. Nós não podemos ser a quarta economia do Brasil e não ter condições sequer de apoiar um município quando precisa fazer um investimento. Nós precisamos recuperar esta capacidade e, felizmente, estamos vendo os resultados, né, dessas várias iniciativas que foram tomadas ao longo do tempo. Como eu falei aqui, uma delas, né, essa da destinação de R$1.600.000 para Amaral, para investir em infraestrutura, o que é uma boa notícia, né, nesses tempos difíceis que estamos vivendo.
Agora 8h20, 23 graus, nós estamos conversando com o deputado Zanquim, que retoma seu espaço de diálogo aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada a partir desta terça-feira. Deputado, um assunto que ficou, digamos assim, pendente do ano passado e que é importante aqui para a nossa região, gostaria de saber também se será retomado, é aquela questão que envolve os bombeiros voluntários, né?
Pois é, esse é um assunto a gente tem acompanhado, Ana Lúcia.
Uhum.
Sabe que aqui na Assembleia tem uma frente parlamentar que trata desse tema, que é dos bombeiros voluntários. Em 2016, quando foi criado os bombeiros militar, né, o bombeiro militar no Rio Grande do Sul, tinha a previsão, no projeto original do governo, de não permitir mais o funcionamento dos bombeiros voluntários no Estado. E nós articulamos, né, naquela oportunidade, uma emenda a esse projeto, permitindo que a atividade dos bombeiros militares, né, através, é claro, de convênios, né, e cumprindo uma série de requisitos, fosse permitido, fosse autorizado aqui no Estado. E nós conseguimos a aprovação, foi incluído no projeto do governo em 2016, essa permissão para a atividade dos bombeiros voluntários. Agora, nós fizemos de novo, em 2020, uma outra lei, onde foi assinado por dezenas de deputados, né, que regulamentou definitivamente a atividade. E esta lei, a 15.726, de 2021, foi aprovado no final do ano passado e foi sancionado também no final do ano passado, foi alvo de uma ação na Justiça, né, que conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos desta lei. E nós estamos acompanhando esse assunto porque nós não concordamos com esta suspensão dos efeitos da lei, né? E estamos insistindo para que a Procuradoria-Geral do Estado, junto com a Procuradoria da Assembleia, derrube esta liminar. Isso exige uma ação, né, contrária, né, através de recursos nos órgãos competentes, para derrubarmos esta liminar, fazendo com que não tenha-se dúvida em relação à regulamentação e aquilo que está na Lei 15.726, que regulamenta a atividade dos bombeiros voluntários. Nós estamos acompanhando esse tema, agora mesmo nas férias, né, em janeiro, e junto com a Volunter Sul, que é a entidade que congrega todos os bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul, estamos atuando no sentido de que esta decisão saia, né, e que esse recurso seja julgado quanto antes e que esta lei continue em vigor, produzindo seus efeitos e regulamentando esta atividade tão importante que é a dos bombeiros voluntários no Rio Grande do Sul. Eu estive recentemente aí na base dos bombeiros aí do Marau, né? Conversei com o Paulo e com os demais integrantes aí dos bombeiros voluntários, levei a minha solidariedade e também o meu apoio a eles, porque Marau é um exemplo no Rio Grande do Sul em se tratando de bombeiros voluntários. Nós temos uma das melhores estruturas no estado, todos os integrantes dos bombeiros voluntários aí são pessoas respeitadas na comunidade, e não apenas em Marau, fora também, eles gozam de um respeito que a gente sente muito orgulho. Então, nós não vamos abandoná-los, estamos muito atentos a esse tema, não concordamos, embora temos que respeitar esta decisão do Poder Judiciário e a ação movida pelo Ministério Público, mas vamos lutar bravamente no sentido de derrubarmos esta liminar e que esta lei continue em vigor para que os nossos bombeiros voluntários prossigam o seu trabalho, a sua missão, amparados pela lei e tendo toda a segurança que não venham sofrer nenhum problema, né, de ordem legal na sua atividade, porque tem quem garante, né, através da lei, né, a sua atividade diária. E nós estamos aqui ao lado dos bombeiros defendendo essa corporação tão importante e tão respeitada e benquista na comunidade marauense e nos municípios onde eles atuam.
Ok. Deputado Zanquim, algum outro assunto, algum outro tema que queira trazer aqui para o ouvinte da Rádio Alvorada na manhã de hoje?
Ana Lúcia, nós vamos ter a primeira sessão a semana que vem, né, com votação aqui. E um outro tema que, claro, nós estamos acompanhando, né, também é a questão da estiagem, porque temos mais de 300 municípios com decreto de situação de emergência em função desta questão, né, que está trazendo muita preocupação aos nossos agricultores, aos produtores. Já contabilizamos perdas bilionárias, né, tanto na cultura do milho, e também já temos perdas expressivas em algumas regiões na cultura do soja, e isso impacta em outras atividades, como a leiteira, a suinocultura, né, porque a matéria-prima, né, o alimento para o gado, né, para os animais, também traz prejuízo para quem depende desta atividade. Então, nós estamos acompanhando esse assunto, estamos provocando o governo, que já tinha um compromisso de ter anunciado, inclusive, a liberação de recursos do Avançar da Agricultura, que são 200 milhões para o combate à estiagem, que ainda não saiu do papel, e também do governo federal, onde foi entregue um documento com uma série de reivindicações à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então, nós estamos também atentos a este tema, a estiagem, e acompanhando esse assunto, porque mexe com os nossos agricultores da nossa região, e tem muito município que depende também desta base econômica que é a agricultura para seguir em frente, né, para a sua economia. E claro que a agricultura no Rio Grande do Sul e no Brasil é o que sustenta o nosso produto interno bruto. Por isso que qualquer problema com esse setor tem consequências, sim, na economia e merece toda a nossa atenção.
Deputado, ficamos então com o nosso encontro marcado para todas as terças aqui no programa.
Está combinado. Todas as terças, nesse horário, né, 8 horas, a gente vai conversar e, se Deus quiser, aí a semana que vem, novamente, estaremos em contato aí contigo, Ana Lúcia, e com todos os amigos de Marau.